صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. ومش كنت ناقو ناس أولاد لمة الاعتقاد دي إمامه موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله رحمة واسعة. ناولا بسادة اشتابا مش صبري أبالافر دي إمامه أحمد رحمه الله نكيلو كيا كرينسا دي سيكدورج دا سنة sobre os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Ainda temos um parágrafo do discurso de Imam Ahmad rahimahullah. Ele disse mais para frente: "Wa naqulu kama qala wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu la nata'adda dhalika wa la yablughuhu wasful wasifin." Depois de Imam Ahmad, rahimahullah, falaram na aula passada, como vimos, de que nós não descrevemos Allah subhanahu wa ta'ala, senão como ele descreveu a si próprio, subhanahu wa ta'ala, sem estabelecer limites. E mencionamos no fim o versículo: "Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir." Imam Ahmad em seguida disse: "Wa la naqulu kama qal, wa naqulu kama qal, wa naqulu kama qala." Ele disse, e a gente diz, faz parte da nossa crença dizer aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse. Quer dizer que nós repetimos aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, o que ele descreve a si próprio de atributos, nós simplesmente repetimos o que ele subhanahu wa ta'ala disse. Repetimos aquilo que ele subhanahu wa ta'ala disse, como Allah subhanahu wa ta'ala disse no surat Ash-Shura: "Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir." Nada se assemelha a ele, e ele é o Sami', aquele que ouve tudo, e al-Basir, aquele que vê tudo. Portanto, nós não descrevemos Allah subhanahu wa ta'ala excepto da forma como ele descreveu a si próprio. Seguimos as suas palavras, subhanahu wa ta'ala, sem acréscimos ou subtrações. E é o que ele vai dizer mais para frente a respeito disso. Portanto, os seguidores da Sunna acreditam que Allah subhanahu wa ta'ala tem os atributos. Por que que eles acreditam que Allah subhanahu wa ta'ala tem esses atributos? Porque Allah subhanahu wa ta'ala descreveu a si próprio com os referidos atributos. Allah subhanahu wa ta'ala chamou a si próprio com estes respectivos nomes. Sendo assim, a gente dá nomes a Allah subhanahu wa ta'ala que ele deu a si próprio, subhanahu wa ta'ala. Em seguida, na palavra de Imam Ahmad vem: "وَنَصِفُهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ لَا نَتَعَدَّ ذَلِكَ." E descrevemos a ele da forma como ele descreveu a si próprio, sem passar os limites nisso, sem passar os limites nisso. Isso vimos várias vezes. Em seguida disse Imam Ahmad: "وَلَا يَبْلُغُهُ وَصْفُ الْوَاصِفِينَ." Ele diz que a descrição das pessoas que os descrevem não é completa, não é correta, se não vir dele subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que ninguém é capaz de descrever Allah subhanahu wa ta'ala simplesmente da sua cabeça. A pessoa acorda de manhã e começa a descrever Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém é capaz de descrever Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque ele subhanahu wa ta'ala é o único que sabe descrever a si próprio, subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que as criaturas não são capazes de descrever Allah subhanahu wa ta'ala. A descrição vem dele subhanahu wa ta'ala, pois ele conhece a si próprio, subhanahu wa ta'ala, mais do que ninguém. Daí que não vamos buscar a descrição de Allah subhanahu wa ta'ala na cabeça das pessoas, aquilo que as pessoas dizem sobre Allah, mas sim vamos buscar a descrição de Allah subhanahu wa ta'ala nas suas próprias palavras. Porque a pessoa não é capaz de descrever algo que ele nunca viu. A pessoa não é capaz de descrever algo que nunca viu. O profeta sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, ele recebe a revelação e descreve Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a sua descrição não vem dele próprio, sallallahu alaihi wasallam, mas sim vem de Allah subhanahu wa ta'ala. Vem de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, ninguém é capaz de descrever Allah subhanahu wa ta'ala como ele subhanahu wa ta'ala é, senão ele próprio, por via do seu livro ou por via do seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, que é a sunna autêntica do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Como disse, a pessoa que nunca viu algo não é capaz de descrever. Não é capaz de descrever. Walillahi mathalul a'la. Você tem uma pessoa à tua frente. A pessoa está virada yani, para ti e você vê a parte frontal da pessoa. Você não é capaz de descrever o que ele tem atrás. Ele pode ter consigo uma faca com a intenção até de te colocar essa tal faca, ou pode ter um objeto na sua mão e colocar a mão atrás. Você não é capaz de descrever o que está atrás dele. Não é capaz de descrever o que está atrás dele. A nossa própria casa, a casa onde a gente vive, o teto a gente não vê. A gente vive na casa, mas nem o teto a gente tem o conhecimento do que se passa no teto. Até a gente subir no próprio teto e ver yani, o que tem de defeito. Ou até pode ter um animal feroz por cima do nosso teto. E nós estamos a dormir, nem sabemos que tem um animal feroz por cima do nosso teto. Portanto, o nosso conhecimento é limitado. O nosso conhecimento é limitado. Entre nós, as criaturas. Yani, quer dizer que o nosso conhecimento é limitado entre nós, as criaturas. Então, o que fará com o Criador? O que fará com o Criador? Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala disse, como vem no surah de Taha, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Quer dizer que as criaturas não são capazes de abranger Allah subhanahu wa ta'ala com o seu conhecimento. Yani, você, como uma criatura, o teu conhecimento não é capaz de abrangir Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que você não conhece de Allah subhanahu wa ta'ala, excepto aquilo que ele informou a ti. Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala não informou, você não é possível conhecer sobre Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que ele disse, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ. Yani, quer dizer que o conhecimento das criaturas é tão yani, defeituoso, é tão pouco para conhecer a ele subhanahu wa ta'ala. Portanto, aquilo que eles conhecem sobre Allah subhanahu wa ta'ala veio dele próprio Allah subhanahu wa ta'ala. É um conhecimento que ele subhanahu wa ta'ala colocou disponível. Colocou disponível. Portanto, a coisa que a pessoa nunca viu ainda yani, mustahil, é impossível a pessoa descrever. A pessoa pode descrever algo com base em algo semelhante. Se você vier alguém e dizer, descreve lá, yani, imagina lá uma pessoa com 5 olhos. Ele pode ser que nunca viu uma pessoa com 5 olhos, mas viu uma pessoa com 2 olhos. Quer dizer que ele pode deduzir, fazer uma dedução analógica da pessoa com 2 olhos e acrescentar 3 olhos, onde quer que ele quiser. É possível dessa forma, mas algo que você nunca viu. Algo que você nunca viu. Alguém vem, diz, descreve lá yani, um anjo. Sem você voltar na descrição que veio a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam ou do Alcorão. Alguém vem e diz, descreve lá um anjo. Você não é capaz de descrever, porque você nunca viu um anjo e nunca viu algo parecido com um anjo. E nunca viu algo parecido com o anjo. Portanto, a pessoa somente é capaz de ter uma ideia ou descrever algo que ele já viu, yani, o seu semelhante, já viu o seu semelhante. Daí que, se você dizer para ter uma criança, imagina um ser humano com asas, vai imaginar um ser humano com asas, porque já viu o ser humano e já viu o que é asa. Já viu o que é asa. Portanto, isso nas criaturas, como disse. Então, o que fará sobre o Criador? Portanto, o nosso conhecimento sobre Allah subhanahu wa ta'ala é somente naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos informou a respeito dele, ou informou o seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, na sunna autêntica, a partir de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse é o significado das palavras de Imam Ahmad, de que nós não somos capazes de descrever Allah subhanahu wa ta'ala com base na nossa própria no nosso próprio intelecto ou no nosso próprio conhecimento. Quer dizer que a nossa descrição deve basear-se naquilo que ele subhanahu wa ta'ala nos informou a respeito dele, ou informou o seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam a respeito disso. Em seguida disse Imam Ahmad rahimahullah: "Nu'minu bil Qur'an kullihi muhkamuhu wa mutashabihuhu." Ele em seguida disse que nós acreditamos no Alcorão todo. Acreditamos no Alcorão todo. Naquilo que é claro e naquilo que não é claro. Quer dizer que nós acreditamos no Alcorão até nas coisas que a gente não percebe. Não é condição para acreditar em algo a sua percepção. Essa é uma grande lição também de Imam Ahmad, de que a nossa crença não é baseada somente naquilo que a gente conhece ou percebe. Existem muitas coisas que somos obrigados a acreditar, mas que não conhecemos ou temos um conhecimento deficiente a respeito disso. Somos obrigados a acreditar sobre o paraíso, o inferno. Não precisamos, para tal, de ser-nos descrito completamente o que é o inferno, o que é o paraíso. Nós sabemos de que o paraíso é o aposento para aqueles que são benfeitores e que as suas ações irão de pesar mais do que as suas más ações, e as suas boas ações irão de pesar mais do que as suas más ações no dia do Qiyama. Esse, o seu aposento é o paraíso, e o aposento daquele que as suas más ações pesam mais do que as suas boas ações, o seu destino é o inferno. Agora, o detalhe sobre o inferno, se vier, alhamdulillah, se não tivermos mais detalhes, não é condição para a gente acreditar nisso. Portanto, existem vários tópicos de crença, e a crença, maior parte da coisa que está ligada à crença, é algo invisível, faz parte do invisível. Sendo assim, não é necessário a pessoa perceber aquilo que a pessoa é obrigada a acreditar ou fazer sentido na sua cabeça. Portanto, nós acreditamos no Alcorão completamente. Aquilo que a gente percebe e aquilo que a gente não percebe. Portanto, é isso que Imam Ahmed, rahimahullah, disse. De que isso mostra também a submissão na fé. A submissão na fé. E o Islã é al-istislamu lillah, é a pessoa se submeter a Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istislam. E a submissão quer dizer que a pessoa não coloca condição. E a submissão é uma submissão completa, não metade. De que vamos nos submeter naquilo que a gente percebe e aquilo que a gente não percebe, não vamos nos submeter. Portanto, essa não é a crença dos seguidores da Sunna. Os seguidores da Sunna, os muçulmanos verdadeiros, se submetem completamente a Allah subhanahu wa ta'ala e acreditam naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala informou e seu mensageiro. Perceberam isso ou não perceberam? O importante é que eles acreditam nisso. Por que que acreditam nisso? Porque eles, primeiro, conhecem a veracidade do profeta sallallahu alaihi wasallam e sabem tudo que vem a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam vem da parte de Allah, e se vem da parte de Allah, não há dúvida. Não há dúvida. E esta é a metodologia, é o caminho daqueles que são firmes no seu conhecimento da religião. Dizem, como disse Sheikh Salah Al-Fawzan, نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابه. يعني nós acreditamos no Corão todo. Desde o primeiro versículo até o último versículo. Acreditamos no Alcorão. Completamente. Pode existir no Alcorão algo que a gente não percebe, a gente acredita no seu conteúdo. Vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Acreditamos que isso vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto àqueles que têm uma fé defeituosa, somente acreditam naquilo que faz sentido para eles. Daí que você vê alguns acreditam em alguns versículos do Alcorão e rejeitam outros versículos do Alcorão. Como deu aqui um exemplo, Sheikh Saleh Al-Fawzan, que existem pessoas, existem seitas que acreditam numa parte do Alcorão e deixam outra parte. Como mencionamos anteriormente, esta é a metodologia de todo Ahlul Bidah, Ahlul Ahwa. Todo aquele que segue caprichos e seus desejos vai pegar do Alcorão somente aquilo que satisfaz os seus caprichos e desejos. Aquilo que contraria os seus caprichos não vai acreditar nisso. Não vai acreditar nisso. E Sheikh Salah Al-Fawzan aqui deu o exemplo no versículo que a gente repete bastante, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, como vê no Surat الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Este versículo, as seitas desviadas, todas elas pegaram nesse versículo, mas metade, metade. Yani quer dizer que veio uma seita, pegou este versículo, mas só uma metade. Onde Allah subhanahu wa ta'ala disse, ليس كمثله شيء, nada se assemelha a ele. O que que eles disseram? Disseram este versículo é uma evidência de que Allah subhanahu wa ta'ala não tem nenhum atributo ou nome. Por quê? Porque eles disseram, Allah subhanahu wa ta'ala disse aqui, nada se assemelha a ele. Os atributos são coisas que os seres humanos têm. Sendo assim, vamos rejeitar os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala porque nada se assemelha a Allah subhanahu wa ta'ala. Deixaram a outra parte do versículo que vem a seguir, que é وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Ele diz, subhanahu wa ta'ala, e ele é o ouvinte, aquele que ouve tudo, e o vidente, al-basir, aquele que vê tudo. Essa parte eles deixaram. Se apegaram somente à primeira parte do versículo. E este aqui é um grande exemplo dos Ahlil Ahwa. Este mesmo versículo vê outras seitas, disseram que não. Allah subhanahu wa ta'ala disse, wa huwa as-sami' al-basir. Ele diz que ele é o as-sami', o ouvinte e o vidente. Taib. Disseram que isto aqui é evidência de que os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala são como os atributos das criaturas. E deixaram a primeira parte do versículo que diz que nada se assemelha a Allah subhanahu wa ta'ala. Que nada se assemelha Allahu subhanahu wa ta'ala. Portanto, vejam só que neste único versículo veio uma seita, pegou metade do versículo, veio outra seita, pegou a segunda metade. E essa é a metodologia dos Ahlul Bidah. Daí que você, quando ver seguidores da Bidah a mencionar versículos do Alcorão, saiba de que ele não está a mencionar os versículos completos ou de forma correta. Está a mencionar somente a parte que satisfaz a inovação que ele está apegado. Daí que diziam vários salaf de que não existe versículo que os Ahlul Bidah se apegam, existe, excepto que existem outros versículos que refutam os Ahlul Bidah. Portanto, os Ahlul Bidah não pegam ao Corão completamente, pega uma parte porque satisfaz aquilo que é os seus caprichos e desejos. Portanto, Imam Ahmad, rahimahullah, nessas palavras dele, chama-nos de atenção a isso, de que devemos nos submeter ao Corão completo. Não é a gente vir como evidência, cortar metade e deixar outra metade, como fazem os Ahlul Bidah. E isso, infelizmente, fazem pessoas que se apegam, que dizem se apegam à Sunna. Vêm com palavras, metade. Diz a evidência disso, ou é a palavra de Imam Ahmad, ou é a palavra de Imam Abu Hanifa. E vem com a metade dessa palavra. Se você for voltar a palavra completa, você irá ver que não existe nenhuma evidência para ele. Não existe nenhuma evidência para ele. E fazem bastante com a palavra dos sábios, com o Alcorão, com a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso, como disse, é a metodologia dos Ahlul Ahwa. Principalmente na presente época, onde a gente vive, na época de Ahwa, caprichos. Cada um sai com seus discursos, disse Sheikh Al-Albani, tal e tal coisa. Mas se você voltar à palavra de Sheikh Al-Albani completa, irá ver que ele omitiu coisas que desmascaram ele próprio. Ou você vai ver, disse Sheikh Ibn Baz, você vai procurar a mesma palavra de forma completa e vai encontrar que o próprio discurso está contra ele próprio. Está contra ele próprio, mas ele encontrou simplesmente uma lacuna, como podemos dizer entre aspas, e, como se diz, cortou metade, metade, e constituiu uma frase e pronto. E isso, como disse muitas pessoas na sallallahu alaihi wa sallam, fazem nos dias de hoje. Cortar metade de uma palavra, de um discurso que fala sobre uma coisa completamente diferente. E vão noutra palavra desse mesmo sábio que fala uma coisa completamente diferente. Cortam a palavra daqui, 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 daqui e juntam tudo completo e você pensa que é uma única palavra. Enquanto ele levou essa frase de vários discursos completamente diferentes. Sallallahu alaihi wa sallam. Essa é, é uma calamidade, epidemia que fomos afetados nesse presente tempo que a gente vive. Portanto, Imam Ahmad, rahimahullah, nessas palavras, nos chama a atenção a isso, de que nós não devemos ser pessoas que pegam uma metade e deixam outra. Portanto, ele diz que os seguidores da Sunna se submetem ao Corão completamente, naquilo que eles percebem e naquilo que eles também não percebem. E mais para frente disse, rahimahullah, ولا نزيل عنه صفة من صفاته للشناعة شنعت. Ele disse, rahimahullah, nós não tiramos um atributo de Allah subhanahu wa ta'ala devido a algo detestável que foi dito a respeito disso. Ele quer dizer que nós não deixamos de acreditar algo só porque algumas pessoas não estão contentes conosco ou estão a nos acusar de determinadas coisas. Ou estão a nos acusar de determinadas coisas. Quer dizer que a nossa crença é firme. Por mais que as pessoas falem contra aquilo que a gente acredita, nós continuamos a acreditar nisso. Portanto, nós acreditamos nos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, que ele descreveu a si próprio, por mais que venham seitas desviadas, como é o caso dos Mu'attila, aqueles que não atribuem a Allah subhanahu wa ta'ala nenhum atributo, e dizem, vocês são mushabbiha, vocês estão a assemelhar Allah subhanahu wa ta'ala com as criaturas. Vocês são mujassima. Vocês estão a dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é como, tem a essência das criaturas. Seja qual for o nome que eles foram nos dar, devido à nossa crença, nós não deixamos de acreditar naquilo que é verdade. Não deixamos de acreditar naquilo que é verdade. Só porque os Ahlul Bidah nos acusam ou nos dão nomes. Portanto, os Ahlul Dalal, as pessoas da falsidade, descrevem as pessoas que estão apegadas à verdade com vários nomes. Com vários nomes. Wahhabi, fulano é Wahhabi, Madkhali, como dizem nos dias de hoje, fulano é Jami, fulano é isso, fulano é isto, fulano é aquilo. Isso tudo não é motivo para a gente abandonar a nossa crença, abandonar o nosso caminho. Portanto, não, a gente não dá atenção aos nomes que somos chamados devido à nossa crença. Devido à nossa crença. Portanto, Imam Ahmad, rahimahullah, aqui chama-nos a atenção à firmeza na fé. A firmeza na fé. Independentemente de pessoas nos chamarem de qualquer nome, ou nos abusarem, ou fazerem coisas que nos prejudicam, tudo isso não nos faz sair do caminho correto. Não nos faz sair daquilo que é o caminho correto. Portanto, a gente vai continuar a descrever Allah subhanahu wa ta'ala como ele descreveu a si próprio, bem como descreveu a ele o seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam. E vamos continuar a acreditar tudo o que a gente acredita, porque é a crença correta. Porque é a crença correta. Quer dizer que a nossa crença não está para agradar a ninguém. Não está para agradar a ninguém. E Sheikh Salah Al-Fawzan aqui disse umas palavras bonitas. Ele disse que nós não damos importância às palavras das pessoas. Não nos importa aquilo que as pessoas dizem contra nós. Enquanto a gente continuar apegado ao livro de Allah subhanahu wa ta'ala e à sunna do seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, se a gente ficar apegado a isso verdadeiramente, então não nos interessa aquilo que as pessoas dizem contra nós. Não nos interessa aquilo que as pessoas dizem contra nós. Porque estamos apegados ao livro de Allah subhanahu wa ta'ala e à sunna do seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam. Porque há pessoas que ficam, yani, ficam, entre aspas, com medo de tornar público aquilo que é a sua crença, aquilo que é a sua posição. Por quê? Porque tem medo de as pessoas falarem dela, vão me chamar, vão me insultar, vão me falar isso, vão me falar isso. Fica com medo. Isso é fraqueza na fé. A pessoa, quando está apegado a algo ou a uma opinião, e a pessoa sabe de que essa opinião é a opinião correta, a pessoa diz abertamente aquilo que é a sua opinião, independentemente das consequências de dizer isso. Os mensageiros são grandes exemplos para nós. Veja a dawa dos Anbiya, os profetas que vieram antes do profeta sallallahu alaihi wasallam. Veja no Alcorão, a história dos profetas. Chamavam seus povos para o Tawhid. Mas o que que eles diziam? Vocês são malucos, vocês são feiticeiros, vocês são isso, vocês são aquilo. Será que isso, de forma alguma, desencorajou esses mensageiros de continuarem com o seu chamamento? Não. O mesmo foi o profeta sallallahu alaihi wasallam. Foi dado nomes de que era um poeta, de que era um feiticeiro, de que era alguém que divide as pessoas, estava a estragar a comunidade, tal e tal. Foram várias as oposições que vieram contra o profeta sallallahu alaihi wasallam devido à sua dawa, e ele permaneceu firme nisso. E no fim, quem é que ganhou? Quem é que saiu vitorioso? Se você olhar a história dos profetas no Alcorão e a própria sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, veja os inimigos da dawa. Eles pode ser que durante um tempo tinham força, mas qual foi o seu fim? Qual foi o seu fim? Será que saíram vitoriosos? Não. O profeta sallallahu alaihi wasallam também descreveu esta nação, yani os muçulmanos. Disse: "La yazalu ta'ifatu min ummati 'ala al-haqq zahirin. La yadhurruhum man khalafahum, man khadhalahum, wala man khalafahum hatta yati amru Allah." Ele diz que não deixará de desistir nesta nação, na nação muçulmana, um grupo de pessoas sobre a verdade. Portanto, essa é uma bushara, uma boa nova de que a verdadeira religião pregada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam O Islam puro não deixará de existir. Haverá sempre quem chama para esse Islam, quem pratica esse Islam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam la yantiku anil hawa, não fala de acordo com os seus próprios caprichos, mas sim é uma revelação que ele diz sallallahu alaihi wasallam. Pois Allah subhanahu wa ta'ala já tinha o informado de que esta nação irá de se dividir. Haverá divergência nessa nação. Mas, contudo, não deixará de existir aqueles que estarão sobre a verdade. As pessoas não estarão todos na falsidade. Existe e existirá sempre pessoas sobre a verdade. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: eles não serão prejudicados por aqueles que tentam fazer mal a eles ou se opõem a eles. Não serão prejudicados. Portanto, a opressão ou qualquer mal que vem daqueles que se opõem à pessoa por estar no caminho correto, a oposição deles não é senão como poeira. Poeira levanta com o vento e depois vai-se embora. Não permanece. Não permanece. Por quê? Porque não é o haq, não é a verdade. Portanto, a falsidade pode ter pode estar num pico elevado durante 1, 2 anos, não há problema, mas não vai permanecer sempre. Esse é o sunnah de Allah subhanahu wa ta'ala, de que a falsidade sempre fica embaixo. Sempre fica embaixo. Quer dizer, as pessoas apegadas à falsidade, pode ser que tenham um pico, tem um tempo em que eles estão com força e tudo mais, mas depois essa toda força desaparece. Ficam os mais humilhados na sallallahu alaihi wa sallam. Tanto o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse de que essas pessoas que estarão apegadas à verdade não serão prejudicadas por aqueles que se opõem a eles e permanecerão nesse estado até chegar à ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Qiyama. Quer dizer que até no dia de Qiyama, até se for estabelecido o fim desse mundo, existirá sempre pessoas apegadas à verdade. E a verdade não são duas. A verdade é única. É uma. A verdade é uma. Por isso, Imam Ibn Hazm, rahimahullah, disse: quando duas pessoas divergem sobre algo, não é possível a verdade não estar com nenhuma delas. Não é possível a gente chegar a dizer que todos estão na falsidade. Portanto, a verdade, aquela que está ligada ao Islam, permanecerá. E permanecerão também pessoas apegadas a ela. Portanto, essas palavras de Imam Ahmad, rahimahullah, são palavras bastante profundas e chamam-nos a atenção a firmeza sobre a prática da religião e a implementação da religião. Não há dúvida de que a pessoa sempre será testada com uma e outra pessoa que irá de se opor à sua prática da religião, ou até a tua própria família, ou até a tua própria família, as pessoas mais próximas de ti. As pessoas mais próximas de ti. Portanto, não devemos nos abanar, não devemos nos rebaixar porque fulano nos insulta, porque fulano nos insulta publicamente ou coisas do gênero. Enquanto você ter a certeza de que você está pegado à verdade, permaneça pegado à verdade, pois a verdade sempre prevalecerá e a verdade sempre te colocará vitorioso. Te colocará vitorioso. Portanto, disse mais à frente Imam Ahmad, rahimahullah, وَلَا نَتَعَدَّ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ وَلَا نَعْلَمُ كَيْفَ كُنْهُ ذَلِكَ إِلَّا بِتَصْدِيقِ الرَّسُولِ وَتَثْبِيتِ الْقُرْآنِ. Ele disse, rahimahullah, de que nós não fazemos nada, não acreditamos em nada que ultrapasse aquilo que o Alcorão e a Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam estabeleceram. Quer dizer que a nossa crença tem fronteira. E essa fronteira é o Alcorão e a Sunna. A gente não vai além disso. Não vamos além disso. E disse mais para frente: وَلَا نَعْلَمُ كَيْفَ كُنْهُ ذَلِكَ إِلَّا بِتَصْدِيقِ الرَّسُولِ وَتَثْبِيتِ الْقُرْآنِ. Ele disse, rahimahullah, de que nós não conhecemos como é que esses versículos que descrevem atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, como é que é a realidade desses versículos, ou melhor dizendo, a realidade desses atributos. Yani, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz que ele fala, nós não sabemos como é que é a realidade desse atributo em Allah subhanahu wa ta'ala. Mas percebemos de que o que quer dizer a fala? O que quer dizer a fala? Portanto, sabemos de que a fala de Allah subhanahu wa ta'ala não é como a fala das suas criaturas. Não é como a fala das suas criaturas. Portanto, nós temos limites. Temos limites que é nós não procuramos dizer que Allah subhanahu wa ta'ala fala de tal e tal forma, as suas palavras são, saem de tal e tal forma, ou tentar caracterizar isso. Nós simplesmente acreditamos de que Allah subhanahu wa ta'ala fala, e nós percebemos o que quer dizer falar quando diz que tal e tal coisa fala. Nós já sabemos o que quer dizer isso. Nem precisamos ir yani, no dicionário ou procurar estudar para perceber quando algo se atribui yani, a fala nele, ou a audição, ou a visão. Agora, a realidade desses atributos, como esses atributos são, na verdade, isso é algo que não temos conhecimento a respeito dele. Sendo assim, a gente não se coloca a descrever algo que não temos informação a respeito dele. Não descrevemos algo que não temos informação a respeito dele, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: Ar-Rahman al-Arsh istawa. O misericordioso ascendeu sobre o seu trono. Veio um indivíduo, perguntou ao Imam Malik, rahimahullah, disse: como é que Allah subhanahu wa ta'ala ascendeu ao seu trono? Yani, Allah subhanahu wa ta'ala, nesse versículo, disse que ascendeu ao trono. Se fosse importante conhecer como é que ele yani, ascendeu ao seu trono, então ele iria de nos informar. Como não é importante, ele subhanahu wa ta'ala não nos informou. Quer dizer que nós não precisamos desse conhecimento extra para acreditar nisso. Nós acreditamos de que ele ascendeu sobre o seu trono sem ter que conhecer os detalhes como é que ele fez isso, subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse indivíduo chegou a Imam Malik, rahimahullah, Imam Malik ibn Anas, e perguntou como é que Allah subhanahu wa ta'ala ascendeu sobre o seu trono. Imam Malik, rahimahullah, ficou bastante furioso. Ficou bastante furioso. Porque trata-se de Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que você tem a ousadia de fazer esse tipo de questões que Allah subhanahu wa ta'ala, ele próprio, não esclareceu a respeito disso porque não nos interessa? Se ele subhanahu wa ta'ala quisesse, iria nos informar. Então, como é que você vai questionar algo que Allah subhanahu wa ta'ala não detalhou? Tanto Imam Malik, rahimahullah, ficou bastante furioso, como foi descrito na narração, de que até a sua cara ficou vermelha. Por quê? Porque se fez uma questão que não convém e também é contrária àquilo que é os ensinamentos do Islã. Depois de Imam Malik acalmar, ele disse, rahimahullah, de que al-istiwa ma'lum. Yani de que o significado de al-istiwa é conhecido. Quer dizer que nós sabemos quando alguém diz que algo ascendeu, nós sabemos o significado disso. Sabemos o significado disso. Ele aqui diz que o istiwa é conhecido. O istiwa é conhecido. A ascensão é algo conhecido. Quer dizer que se você dizer a alguém de que tal tal coisa ascendeu, então você conhece o significado. Você conhece o significado da ascensão. E ele mais à frente, rahimahullah, disse الاستواء معلوم يعني كرزك نوش كنيسيموش وسيغنيفيكادو دي الاستواء كنيسيموش وسيغنيفيكادو دي الاستواء ايل دي الكيف المجهول كومو كي الله سبحانه وتعالى في جيسو نوش نون كنيسيموش نوش نون كنيسيموش كومو كي سو كوريو والإيمان به واجب يعني إيه أوبريغاتوريو أكريديتار نيسو إيه أوبريغاتوريو أكريديتار نيسو أكريديتار دكي الله سبحانه وتعالى أيسين ديو سبسي وترونو بركي بركي إلي سبحانه وتعالى نجي انفرمو الرشبيت ديسو بركي إلي سبحانه وتعالى نجي انفرمو الرشبيت ديسو يل ديش ماش برافرينت دكي كيشتيونار إيسو والسؤال عنه بدع يعني كيشتونار او كي الله سبحانه وتعالى نونجي انفورمو ريسبيكتو ديسو كونستيتوي اوما انوفاسيون كونستيتوي اوما انوفاسيون داي كي امام مالك رحمه الله ديبوز يعني بيديو كي اس انديفيدو فوس شكوراسادو دا سو اولا اوكي او اس اس انديفيدو ادوينتيو بري ايفيتار ترانسميتير ا سو دوينسا برا اوتروش para evitar transmitir a sua doença para outros. Portanto, dessa forma, Imam Malik Rahimahullah respondeu a esse indivíduo que veio com esse tipo de shubuhat. Portanto, as palavras de Imam Ahmed Rahimahullah é de que nós acreditamos o que acreditamos sem procurar detalhar aquilo que não foi detalhado. Aquilo que não foi detalhado. Quer dizer que aquilo que não foi descrito no Alcorão ou na Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, a gente não descreve. A gente não descreve. Portanto, disse rahimahullah, وَلَا نَعْلَمُ كَيْفَ كُنْهُ ذَلِكَ إِلَّا بِتَصْدِيقِ الرَّسُولِ وَتَثْبِيتِ الْقُرْآنِ. Portanto, não é possível a gente conhecer a realidade desses atributos, senão com a informação vinda de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu mensageiro صلى الله عليه وسلم. E dessa forma terminamos a nossa aula de hoje com as palavras de Imam Ahmed rahimahullah. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aumente no conhecimento benéfico e que nos faça viver e morrer sobre a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا.